Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Durante muitas décadas, os estudos em torno da economia privilegiaram os números, privilegiaram as estatísticas, centraram todo o enredo de abordagem, de análise em torno do numerário, em torno dos percentuais, dos desenvolvimentos que podiam ser medidos, pesados. Mas também, nas últimas décadas, uma gama importante de pesquisadores de várias áreas. Esses pesquisadores começaram a estudar a economia por outros critérios, não pelo critério econômico, procurando, entre outras coisas, entender se haveria motivações, caminhos e também formas de uma economia não matematizada. Entre esses estudiosos, hoje nós veremos um proeminente estudioso desta área, cuja obra sobre psicologia financeira se tornou um clássico, rapidamente um clássico, e muito discutido dentro da academia, fora da academia, que é o Morgan Housel. Morgan, faz um trabalho, aliás, de consultoria, um trabalho de pesquisa para aqueles que decidirem ler esta obra na íntegra, dada a extensão dela, são 20 capítulos, há algumas recomendações. Quem não tiver disponibilidade de tempo, paciência ou por outra razão, talvez ler os dois capítulos finais, que nós não veremos aqui, mas que são muito instigantes e muito ilustrativos sobre tudo isso, que são quando ele fala o 20º capítulo, são as confissões dele sobre a vida dele, sobre a família dele, em torno de tudo que ele escreveu no livro, e o pós-escrito, são os dois itens finais, que é o pós-escrito é notável, valeria talvez até uma oficina à parte. Nesse pós-escrito, ele fala sobre a história do consumidor norte-americano nas últimas décadas, como ele viria a se tornar o que ele é hoje. E ali ele faz uma pequena história emocional da economia norte-americana, muito interessante. Mas os nossos propósitos aqui são outros, e nós veremos elementos ligados aos aspectos da afetividade, dos aspectos que ultrapassam o número em torno da economia. Quando eu digo isso, parece que veremos uma parte muito pequena, e não é. Segundo Morgan Housel, ela talvez se constitua na maior parte de tudo isso. Se assim for, então nós perdemos a oportunidade, que agora é recuperada, de entender um fenômeno que em sua menor escala é numérica, que em sua menor escala é econômica propriamente dita, e que em sua maior parte ultrapassa em muito esses registros. Separei vários trechos da obra, uma obra extensa, para conversarmos. Vamos então diretamente ao trabalho sobre a terapia em torno da economia, a psicologia econômica da nossa época. Primeiro ele define o que ele quer com o livro dele, qual é o objetivo dele. E ele começa explicando a premissa dessa obra, que fala que o êxito nas finanças tem muito, palavras do autor, tem muito menos a ver com a inteligência da pessoa e muito mais a ver com o comportamento da pessoa. É uma premissa relevante já no início da obra. E ele fala que o verbete preferido que ele tem na Wikipédia diz assim, abre aspas, Ronald Reed foi um filântropo, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América, fecha aspas. E aí ele explica, Ronald nasceu na zona sul de Vermont. Foi a primeira pessoa da sua família a concluir o ensino médio. E o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa toda ainda mais impressionante. Essa é a ilustração inicial. Vejam, algumas páginas depois ele escreve sobre o Ronald dizendo assim, no testamento, este ex-faxineiro deixou 2 milhões de dólares para os enteados e mais de 6 milhões para o hospital e para a biblioteca de sua cidade. Todos que conheciam o Ronald ficaram perplexos onde ele tinha conseguido todo esse dinheiro. No fim das contas, não havia nenhuma história secreta, nada de bilhete de loteria ou herança. Ele guardou o pouco que podia, investiu, ou seja, em ações de primeira linha, né, que ele chama de blue chips, e em seguida passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar aqueles 8 milhões. Foi simples assim, de faxineiro a doador. Essa ênfase que ele coloca no, muito mais no comportamento e menos na inteligência, e durante toda a obra nós vamos conhecendo a maneira como o Morgan, como ele entende a psicologia nas finanças e as diretrizes que ele adota. Uma delas é essa. Ele acha que a inteligência ocupa um espaço menos relevante do que o nosso comportamento cotidiano quando se trata disso. E ele tem um nome, olhem como é o nome que ele dá para isso. Ele diz assim, eu chamo a estabilidade pessoal de psicologia financeira. E o objetivo de toda esta obra é mostrar os pequenos casos para ilustrar a você de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital. Eu descobri que essas habilidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada, em grande parte, como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Dois tópicos afetam a todos, quer você esteja interessado neles ou não. A saúde e o seu dinheiro. A indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna. Com a indústria do dinheiro, investimentos, finanças pessoais, planejamentos de negócios, já é uma outra história. O setor financeiro cooptou as mentes mais brilhantes das principais universidades nas últimas décadas. Uma década atrás, o curso de engenharia financeira era o mais popular da Princeton School. Existe alguma evidência concreta de que isso nos tornou investidores melhores? Não encontrei nenhuma. Vejam a analogia que ele está estabelecendo aqui nesses fatores. Ele prossegue dizendo, temos uma visão mais realista sobre o dinheiro, sobre o que o dinheiro pode e o que não pode fazer pela nossa felicidade, também não encontrei nenhum indício convincente disso. Acredito que grande parte se deve ao fato de que pensamos e aprendemos sobre o dinheiro de formas parecidas demais com a física, com suas leis e paradigmas, e parecidas de menos com a psicologia, com as emoções e pormenores, E isso, para mim, é tão fascinante quanto essencial. O dinheiro está por toda parte, afeta todos nós e confunde a maioria das pessoas. Bom, em torno disso, ele vai nos dar exemplos da psicologia financeira que são, em alguns casos, bastante perturbadores para quem se considera razoável, inteligente e ponderado quanto às questões da vida. E ele diz que para entender certos movimentos da economia, ele fala, palavras do autor, não é preciso estudar a matemática dos retornos esperados, mas sim pensar na agonia que é olhar para a sua família e se perguntar se os seus investimentos não estão colocando em risco o futuro dela. Aprecio muito uma observação creditada a Voltaire que diz: a história não se repete, o homem se repete sempre. Isso se aplica muito bem à forma como nos comportamos em relação a questões do dinheiro. Bem, após esse, toda essa apresentação, então ele, agora eu, nessas dezenas e dezenas de páginas que vem a seguir, após ler, eu marquei algumas partes que vão ilustrar um dos escopos deste pensamento. Então ele prossegue dizendo: as pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. A história é a seguinte: as pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, que ganharam rendas diferentes e acreditam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalho diferentes, com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprendem lições também diferentes. E cada pessoa terá uma visão única e particular sobre como essas coisas funcionam. Algo novo também nas psicologias, essa singularização, na qual não há mais agora um comportamento coletivo, ainda que muitas leituras que ele traga na obra contemplam esses panoramas coletivos. Ele opta por compreender então cada pessoa com relação a isso. Observe um exemplo que ele coloca. Suas experiências pessoais com o dinheiro respondem por mais ou menos 0,00000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Portanto, pessoas igualmente inteligentes podem discordar sobre como e por que as recessões acontecem, sobre como investir, sobre o que deve ser priorizado, sobre quanto de risco se deve correr e assim por diante. Ele então coloca muitos gráficos aqui sobre esses argumentos que ele fala, e para mostrar o quanto tentar trabalhar essa questão pelo critério da econometria, de mapas, gráficos, medidas e registros, o quanto isso é completamente sofismático, o quanto isso é falacioso, ele nos dá um exemplo cabal para isso, mostrando que o que está em questão aqui não é número e que durante muito tempo nós tentamos entender economia por números, um erro completo, os números fazem parte dela e uma parte menor dela. Olhem, por favor, considerem esse exemplo que eu vou ler para vocês, que surge muitas páginas depois. Ele diz assim: as famílias de baixa renda dos Estados Unidos gastam em média $412 por ano em bilhetes de loteria, 4 vezes o valor gasto pelas famílias de alta renda. 40% dos americanos não conseguem dispor de $400 em uma emergência, ou seja, aqueles que gastam 400 dólares por ano em bilhetes de loteria são, em geral, os mesmos que depois dizem que não conseguiriam dispor de 400 dólares para uma emergência. Os fundos de emergência dessas pessoas são desperdiçados em algo que tem a chance de retorno de uma em milhões. Para mim, isso pode parecer até uma loucura, provavelmente para você também parece. Contudo, eu não faço parte do grupo de baixa renda. Você provavelmente também não faz. Portanto, é difícil para a maioria de nós compreender intuitivamente o raciocínio das pessoas de baixa renda que compram bilhetes de loteria. Para aqueles que consideram que o exemplo que o Morgan está dando aqui é uma exceção ou algo isolado de tudo, isso não é uma exceção. E para qualquer lado que se caminhe nas argumentações filosóficas em torno da economia, nós encontraremos muitos outros exemplos grotescos a ponto de pensarmos, mas como pode um ser inteligente, com discernimento, fazer determinadas escolhas? Como entender tal elemento? Há muitas formas de entender isso. Fatores que são determinantes, costumes, hábitos, elementos que ficam eclipsados na hora de uma escolha e muitos outros fatores. E ele diz que nós lidamos com dinheiro desde que surge lá na Turquia, 600 anos antes de Cristo. Ele faz toda uma história do nosso uso e se surpreende. Como é que ainda não aprendemos a lidar com isso? Ou será que essa não aprendizagem toda é a forma de lidar com isso? Só que nos custa muito caro, custa trabalho, custa vida, custa empregos, muito sacrifício. Poderia ser muito menor tudo isso e muito melhor para todos. Para se ter uma ideia, ele fala que coisas muito simples que poderiam existir há muito tempo, somente agora, olhem um exemplo. Foi somente na década de 1980 que surgiu o conceito de que todos mereceriam e deveriam ter uma aposentadoria digna. Desde então, a forma de obter essa aposentadoria digna tem sido a expectativa de que cada um vai economizar e investir nela do próprio bolso. Bom, aí ele entra em muitos outros exemplos em torno disso. Como nosso propósito é mostrar um painel, vamos direto a um conceito filosófico muito caro, que é a liberdade. E ele diz que há confusões em torno da riqueza e paradoxos, assim, que eu acho que aqueles que lerem a obra na íntegra, em vários momentos estarão rindo, às vezes estarão rindo e também um pouco apreensivos e outras vezes um pouco envergonhados, entre outros sentimentos que surgirão durante a leitura da obra. Vamos a essa parte, dezenas de páginas depois, quando ele coloca, aqui tratando da liberdade. A forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer, eu posso fazer o que eu quiser hoje. As pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. Felicidade é um assunto delicado, porque é diferente para cada um. Porém, se existe um denominador comum na felicidade, é o fato de que as pessoas querem ter controle sobre a própria vida delas. A possibilidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer, isso não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Ele fala de um terapeuta, de um psicólogo, Campbell, que trabalhou na Universidade de Michigan, que fez um trabalho pioneiro, né, numa época em que a psicologia e as terapêuticas só focavam coisas como depressão, ansiedade, esquizofrenia. Ele diz que o Campbell, ele faz um estudo sobre a felicidade, numa obra que viria a ser publicada em 81, o Morgan escreve assim, Ele começa afirmando que as pessoas em geral eram mais felizes do que a maioria dos psicólogos presumia, e, no entanto, algumas estavam se saindo melhor do que outras nisso. E o que as diferenciava não era obrigatoriamente o nível de renda, o local em que moravam, o grau de instrução, porque muita gente em cada uma dessas categorias era cronicamente infeliz. O mais poderoso denominador comum da felicidade era simples. E ele resumiu da seguinte maneira: ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é um indicador mais confiável de sentimentos positivos, de bem-estar, do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção. Ou seja, nos enganamos também nisso. Ao atrelarmos o numerário e acharmos que pelo número, o volume de dinheiro é que vamos ter independência, liberdade, escolhas, não é nada disso. Uma coisa historicamente é desatrelada da outra. Então, por que há essa confusão? Por que a publicidade em torno do ter dinheiro, ter esses recursos, é tão grande e associada a todos esses elementos? A quem interessa isso? E por que nos iludimos quanto a isso? Ele fala: o grande valor intrínseco do dinheiro, e nunca é demais repetir isso, é a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo. E até isso é muito questionável. Alguns, quanto mais têm, mais estão afastados do controle do próprio tempo. Mas o Morgan mergulha muito no psicologismo individual. E aqui ele dá um exemplo cabal sobre os nossos paradoxos, os nossos dilemas e enganos que fazem com que busquemos a vida inteira por uma utopia desvairada que nos custa saúde, vida, amores, aquilo que faz a vida valer a pena. E alguns, quanto mais têm disso que se chama dinheiro, menos têm daquilo que realmente importa e faz a vida valer. Só que há muitos, não, a quem interessa esse tipo de discurso, não é? Ele fala, então, vejam um exemplo que ele dá aqui. Ele trabalhou durante um tempo como manobrista. Ele dirigia carros e gostava muito disso, o Morgan. Diz que traz muita saudade desse tempo. Olhem o que ele nos conta para ilustrar o exemplo que vem agora. Ele diz assim: os hóspedes chegavam nas suas Ferraris, suas Lamborghinis, Rolls Royce e a frota mais aristocrática possível. Eu sonhava em ter um daqueles carros, porque eu pensava na época, eles mandava um sinal claro para as pessoas de que você é bem-sucedido, de que é inteligente, que é rico, de que tem bom gosto, de que é importante. Olhem para mim. O irônico é que eu quase nunca olhava para eles, os motoristas destes carros. Quando você vê alguém dirigindo um carro bacana, você raramente pensa: uau, o cara que dirige aquele carro é demais. Não, não é isso que pensamos. Ao invés disso, você pensa: uau, se eu tivesse aquele carro, as pessoas achariam que eu sou demais. De forma subconsciente ou não, é assim que as pessoas pensam. Há um paradoxo aqui. As pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas, que devem ser admiradas. E, contudo, na realidade, estes outros muitas vezes se esquecem de admirar você. Não porque não acham que a riqueza seja admirável, mas porque usam a sua riqueza apenas como referência para o próprio desejo de serem amados e admirados eles, não você. Então, considerem a pessoa que trabalhou, se esborrachou a vida inteira porque precisava ter dinheiro e parecer e ser, etc. E não teve nada daquilo pelo qual ela achou que valeria a pena ter essas coisas. É um dos paradoxos em torno do dinheiro na nossa época. Mas o autor, que é um especialista nessa área, estudou a vida inteira e nisso, ele diz que a verdadeira fortuna é aquilo que nós nem enxergamos. Só que não convém à nossa sociedade desbaratar determinados sofismas e falácias, porque ela nem sabe lidar com isso. E tem pavor, tem medo, desmontaria todo um parque industrial. Assim, pelo menos, pensam aqueles que querem manter com todas as forças essa falácia, esse sofisma. Acham que se a maioria das pessoas chegasse à conclusão de que não é necessário ter tanto dinheiro, de que ter o suficiente para viver em paz e bem, isso já é o que elas podem buscar, eles acham que toda essa atividade febril que movimenta jatos e automóveis e edifícios e essas indústrias existenciais todas, isso ficaria alijado dos seus motores. E é uma grande mentira. Os próprios estudos em torno do assunto mostram que é exatamente o contrário, que sobra muito mais para todos, é completamente diferente. Que triste engano ainda existe tão grande em nossos dias para autores como o Morgan. Ele fala, quando se trata de dinheiro, existem muitos aspectos irônicos, e um dos principais é que a fortuna é aquilo que você não vê. Apenas para não ir longe com isso, uma vez que vai se estender por muitas e muitas páginas, considerem uma pessoa que não tem 10 milhões de dólares, mas vive bem, tem o seu carrinho usado na garagem que funciona muito bem, tem uma família que ama, tem amigos queridos, se realizou nas coisas que sonhou fazer, e aquele outro que lutou a vida inteira, tem 10 milhões de dólares na conta, tem todo tipo de problema somático, todo tipo de problema familiar, com os amigos, com tudo, vive infeliz e muito desgraçado vida fora. Claro que eu estou exagerando e caracterizando por extremos, e entre uma ponta e outra há de tudo no caminho, mas apenas como uma ilustração bastante precária do que ele propõe aqui, né? Que a verdadeira fortuna não é isso, é outra coisa completamente diferente, completamente distinta. Bem, ele mostra que o mundo, a história do mundo é uma história de mudança. Cita os estudos da Universidade de Stanford em torno disso, que é um grande engano nosso achar que podemos prever o futuro com base no que temos de registros historiográficos. Vejam, vou ler um trechinho, já estamos em cima da hora, mas eu vou ler esse trechinho para vocês. A história, diz Morgan, nos ajuda a calibrar nossas expectativas, analisar o que as pessoas costumam errar e nos oferece um roteiro aproximado do que tende a estar certo, mas não é de forma alguma um mapa delineado para o futuro. Uma armadilha na qual muitos investidores caem é aquilo que eu chamo de falácia dos historiadores profetas. Uma confiança excessiva em dados do passado, como se fosse um sinal das condições futuras, em um campo no qual a inovação e a mudança são a força vital do progresso. Não se pode culpar os investidores por fazerem isso. Para quem enxerga investimentos como uma ciência exata, a história deve mesmo ser um guia perfeito. Contudo, os investimentos não são uma ciência exata. São um grupo enorme de pessoas que tomam decisões imperfeitas, com informações limitadas, sobre coisas que terão um grande impacto em seu bem-estar, algo que pode provocar aflição, ganância e paranoia, até mesmo em pessoas inteligentes. A pedra angular da economia é que as coisas mudam com o tempo, porque a mão invisível odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. Ele fala que, encerrando toda essa parte, ele diz, a armadilha mental na qual nos colocamos voluntariamente é ter uma admiração exagerada pelas pessoas que fizeram e aconteceram quando se trata de dinheiro. Ele diz que isso engessa o fenômeno todo e aí passam a repetir algo que, por natureza, sempre está inovando e mudando, conforme a história da humanidade nos mostra. O livro serve para reflexões, serve para considerações de várias ordens. Há todo um trecho em que ele faz uma série de aconselhamentos nessa área para quem se interessa e que, claro, são passíveis de discussão. Ele propõe isso exatamente como um elemento, um horizonte de discussão para os nossos dias. Não é o único pesquisador que sugere que continuamos a tentar entender esses aspectos hoje com as réguas e balanças do século XVIII, XVII, que não funcionam mais. Tentamos medir o que se passa em finanças e economia com réguas, compassos, que não servem mais, não medem mais nada. Mas muitos insistem nisso e acham que um país será medido por esses critérios, e ele, assim como milhares de pesquisadores novos, alguns deles temos visto aqui nos nossos cursos, não acreditam mais nisso e consideram que o nosso bem-estar, a nossa felicidade, os nossos sonhos e outras coisas são parte da economia, e a maior parte da economia, sendo a menor parte dela, sendo constituída pelos números. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, prosseguirmos com as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Uma boa noite, um bom descanso. Tchau, pessoal.